Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Do livro Sermão da Montanha, de Humberto Roden, se amo a quem me odeia, neutralizo o negativo do meu inimigo com o meu positivo, eliminando assim as trevas e dando vitória à luz.
Dando continuidade, querido ouvinte, estamos aqui no programa Semeando a Boa Nova, no dia de hoje, levando até você ensinamentos e esclarecimentos a respeito de um tema que muitas vezes nos perguntamos, que é a obsessão. Nosso convidado de hoje, nosso companheiro Ari Brasil Marques, está aqui nos ajudando a compreender melhor essa questão. Retornando, senhor Ari, nós estávamos conversando sobre como que nós podemos prevenir, como que nós podemos tratar, vamos assim dizer, a obsessão. E antes do intervalo, o senhor nos falava da importância do conhecimento da doutrina espírita, da importância do estudo. O que representa o centro espírita nesse momento perante aquelas pessoas que necessitam de ajuda, senhor Ari?
Mário, o problema é que o centro espírita traz para nós, para todos nós, esclarecimentos. O centro espírita é um pronto-socorro espiritual. Então, a pessoa que vai lá, ela além de receber orientação, além de receber educação de conduta moral, ela vai receber influência de um grupo de pessoas interessadas no bem-estar dela. E o estudo da doutrina espírita faz com que a pessoa abra, descortine um imenso horizonte de conhecimento, de leis de causa e efeito. A gente descobre que tudo o que acontece conosco são efeitos gerados por nós mesmos, e que tudo depende de nós. Nós podemos mudar a nossa vida de maneira que, a partir de agora, a gente possa gerar apenas coisas positivas. Isso partindo da conduta do indivíduo.
Interessante que eu gostaria de perguntar aqui ao nosso companheiro José Lázaro, que às vezes nós percebemos que os nossos amigos, que necessitam muitas vezes desse esclarecimento, que necessitam de ir à casa espírita para ouvir não só uma orientação específica sobre um processo de como diminuir uma influência espiritual negativa que possam estar sentindo, também tem a oportunidade de ouvir ensinamentos sobre o Evangelho de Jesus, que na sua essência é o que modifica a emoção e o coração de nós e nos predispõe a nos liberarmos da obsessão. Mas a gente também percebe que muitas vezes não gostam, né? E falam, puxa, mas por que que o pessoal fala tanto em amor, fala tanto em evangelho? Como é que você vê isso, Zé Lázaro? Como é que a pessoa que está neste processo, que precisa muitas vezes daquelas palavras, ela mesma, às vezes, não tem aquela afinidade e não está predisposta a ouvir aquilo?
O Evangelho de Jesus é um grande celeiro, né? Um celeiro que traz aquela quantidade imensa de sementinhas de novas ideias. Ideias que vão mexer profundamente no porão da nossa alma, para que haja a condição de uma mudança. E a pessoa estando ainda com a aflição, com a agitação, com o seu meio de pensar, e principalmente retratando-se o amigo encarnado e o desencarnado, muitas vezes ele não vai dar uma brecha para que as palavras valorosas do Evangelho possam penetrar o coração. Por isso que, além de ouvir o Evangelho, no processo da oração, a espiritualidade superior usa como meios terapêuticos a oportunidade de trabalhar. Porque no momento que ele vai pôr a mão na obra, no momento em que ele vai observar que ele é útil, ele pode fazer alguma coisa em relação ao seu próximo, ao seu semelhante, ele vai permitindo que os canais íntimos da alma vão sendo desintoxicados e, consequentemente, ele vai perceber melhor o valor grandioso das ideias do Cristo no Evangelho. Aí ele vai ter a possibilidade de se sentir feliz por poder alimentar-se de novas ideias, de novos conceitos. Então é uma luta íntima. É o que Paulo apóstolo nos fala. Nós precisamos combater o bom combate. O Soari há pouco nos falava da necessidade do homem modificar-se internamente. Agora, para modificar, o evangelho não vai entrar simbolicamente por osmose no nosso coração. Nós temos que buscar esse alimento e colocá-lo na nossa alma através da perseverança. Porque para mudar de conduta e de ideia, nós precisamos batalhar conosco mesmo.
É, Zezinho, e esse evangelho que você está falando vai um pouquinho além também. É o evangelho no lar, procurando abrigar toda uma família, para que toda a família participe na ajuda daquele que evidentemente está passando por momentos difíceis por causa dessa obsessão, né? E o evangelho no lar começa a harmonizar toda uma família, ajudando a todos, inclusive bastante o obsedado.
Né? O Mário nos fala da pessoa não gostar do amor, porque muitas vezes, quando está estudando, porque a pessoa fala assim, poxa, mas eu estou sendo maltratado, como que eu tenho que amar? Se eu estou... Né? Por que eu tenho que perdoar? Essa é a tônica da renovação, né, Soari? O perdão, a paciência, o valor do amor, dá um pouquinho mais de alegria. Esse trabalho é que vai devagarzinho modificando o contexto das ideias e dos valores novos que o homem tem que colocar dentro de si mesmo.
É interessante que eu queria aproveitar essa colaboração do Zé Lázaro, Soari, para endereçar uma pergunta também, bem em cima disso, porque assim no mundo de hoje, vamos assim dizer, nos valores mais convencionais, nos valores mais comuns, vamos assim dizer, que a gente identifica, a tendência das pessoas é uma tendência de tratar na mesma moeda com que a gente é tratado, né? Então, se por um acaso alguém nos fala com rispidez, se alguém nos fala com uma certa animosidade, com uma certa malquerença, muitas vezes, nós tendemos a responder no mesmo tom, na mesma moeda, né? E espiritualmente, isso também se passa assim. Quer dizer que, de repente, aquele espírito que está obsediando a pessoa, ele também está passando um pensamento de agressividade, contrário, e a tendência da pessoa é se tornar daquele jeito também. Como é que a gente pode quebrar esse elo, senhor Elias?
Olha, Marinho, eu estou lembrando de uma propaganda que existia na televisão antigamente. Se não me engano, era a propaganda de um medicamento chamado Fontol. Isso não é o caso. Mas dizia o seguinte, que é mais pressão, mais dor, mais pressão, mais dor, e aquilo vai formando um círculo vicioso. E esse círculo vicioso, que na televisão era rompido com o remédio, na realidade funciona da seguinte maneira: mais pressão, mais tensão, mais revide, mais aquilo vai aumentando a bola, vai crescendo. A única maneira de ele romper esse círculo vicioso é o amor, é o perdão. E a partir do momento que você perdoa, que você ama, você rompe aquela, você deixa de fazer aquela bola crescer. Porque um crescendo, ela vai crescendo e vai. Imagina uma bola de neve. Ela não tem, ela vai tomando um volume extraordinário. E a única maneira de parar isso é a lei do amor. A única maneira.
Interessante. Isso então pode ser a explicação do porquê muitas vezes as pessoas que estão assim muito envolvidas com as coisas do mundo, ou as pessoas que estão às vezes sob o efeito de uma obsessão que está iniciando, né? Às vezes não gostam de ouvir falar, né? Das coisas boas, e reagem no primeiro momento às palavras do Evangelho, mas quando sentem aquilo no coração, aquilo desarma, né? É como se quebra aquele ciclo vicioso, né?
É verdade, você percebe que há uma tendência hoje das pessoas se autovalorizarem. Há uma tendência das pessoas buscarem o proselitismo do egoísmo. A pessoa tem que... Eu e mais ninguém. E à medida que a pessoa fica nesse estado de querer para si e não para o outro, ele esquece de que ele faz parte de uma comunidade. E que se nós procurarmos abranger o amor que atinja o semelhante, ele volta para nós em maneira de bem-estar, de vida melhor, de tudo. Porque você dá e recebe. dá e recebe. Se você só der egoísmo, se você só der agressividade, se você só quiser para você, o outro também vai querer só para ele. Então nunca vai haver uma integração. Não dá para fazer.
Interessante que nesse instante nós estamos nos lembrando de um ensinamento que nós tivemos oportunidade de testemunhar, de vivenciar, quando o nosso companheiro, hoje já na espiritualidade, já desencarnado, João Nunes Maia, se referia ao alimento mental. Ele dizia numa certa oportunidade para nós que a nossa mente é que nem o nosso, fazendo uma analogia assim, meio grosseira, né? É como se fosse o nosso estômago. Da mesma maneira que a gente precisa pôr alimento no nosso estômago para que o nosso organismo físico sobreviva, metabolize as energias alimentares e tudo, né? A nossa mente também precisa de alimento. E, dependendo da qualidade de alimento que a gente põe na nossa mente, é que a gente vai ter a nossa saúde espiritual ou não, né?
Da mesma forma que você coloca um mau alimento no seu estômago, se você colocar um mau alimento no seu pensamento, ele vai gerar coisas, né?
Então, e o que é um bom alimento para a nossa mente, né? Porque como o processo mental ele é intenso, ele não para, a mente está sempre atuando, está sempre trabalhando, nós estamos sempre pensando, sempre transmitindo aquelas energias que vêm do nosso pensamento, né? O que a gente faz para transformar isso em coisas boas? O que são os bons pensamentos? O que quebra aquelas ligações e aqueles liames com as obsessões?
Né? Sori, antes do senhor falar sobre os bons alimentos, nós vamos fazer uma ligação com a fisiologia. O nosso alimento orgânico entra pela boca. E o alimento mental, como é que nós temos a condição de absorver esse alimento? Através de quê?
É o pensamento. O pensamento é uma força. E nós temos que viver integrados com o meio ambiente, com tudo, com o semelhante, com a vida. E justamente o que ocorre no fenômeno de obsessão é isso. Porque a maioria das pessoas está muito terra a terra. A maioria das pessoas está muito materializada. As pessoas estão buscando muito mais aquele mundo das sensações. E nós temos que buscar sair desse mundo de sensações, porque nós já estamos passando para uma outra etapa, que é o mundo dos sentimentos. E o mundo do sentimento tem como base principal, como sustentação de uma vida melhor, o sentimento maior, que é o amor.
É isso aí. Hoje a gente observa as pequenas doses diárias e momentâneas nas revistas, né? Na televisão. Na oportunidade de alguns tipos de livro que nos chegam às mãos. Então isso também vai, né? Vai fixando intimamente. Se nós não tivermos um filtro para podermos diferenciar esse tipo de profundas irradiações visuais, auditivas, imaginárias.
Olha, Zezinho, você está falando uma coisa importante. Nós estamos falando de obsessão e estamos imaginando espíritos que estão nos atacando. Estão nos influenciando. Agora, e aquilo que não vem dos espíritos, que vem da mídia, por exemplo, que vem da maneira diferente, maneira materialista com que as pessoas encaram hoje a vida, com o egoísmo avassalador, com o proselitismo da matéria, do sexo, das coisas exteriores, da luxúria. Então a pessoa está recebendo uma dose maciça de propaganda, e a propaganda é a alma do negócio, né? O ser humano hoje ele tem que estar preparado para se defender dessas influências. Então não é só dos espíritos, os espíritos nos influenciam, mas também há aquela obsessão do meio.
É porque do momento em que nós passamos a fermentar essas ideias sugeridas, nós estaremos proporcionando o nosso mundo íntimo para o mundo externo novas ideias, novos alimentos que estaremos convidando amigos que pensam da mesma forma, sejam encarnados ou desencarnados, a estarem relacionados conosco. E aí gera, naturalmente, o processo do desequilíbrio, né, Sérgio?
E vamos pedir a você que logo após o intervalo, aproveite o tempo do intervalo, para arrumar um pedaço de papel e lápis, que nós vamos indicar o nome de alguns livros para que você possa se aprofundar mais nesse tema, segundo os ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec.
Espera, coração, luta e confia. Tudo passa no mundo e o sofrimento perante a eternidade é um só momento. Qual noite que antecede a luz do dia, haja o que houver, não percas a alegria que se te faz na vida doce além. A rima que te escora o movimento entre as pedras da estrada que te guia. Espera, coração, serve e perdoa a mão que te apedreja e te magoa. É cinzel que te esculpe a perfeição. Se anseias no futuro ser feliz, não reclames da cruz que te bendiz. Ama, trabalha e espera,